Lição 12. A Igreja. Objetivos da lição. 1. O aluno será capaz de explicar a origem da Igreja, a Igreja como uma instituição viva, a Igreja como um corpo local vivo, as bases da unidade das igrejas ao redor do mundo, as bases da unidade da Igreja local, os sacramentos da Igreja, os propósitos da Igreja. Uma declaração de fé sobre a Igreja. 2. O aluno verá a sua responsabilidade em se comprometer com uma igreja local. A origem da Igreja. Tarefa e tempo de reflexão. Leiam Efésios 3, 3 a 10, todos juntos. O que essa passagem nos diz sobre a Igreja? Durante os séculos anteriores ao Novo Testamento, a Igreja foi um mistério não revelado completamente. Existiam pessoas que experimentaram a graça de Deus e viveram em relacionamento com Ele. Romanos 4, 1 a 8. Mas a Igreja ainda não havia sido estabelecida. A Igreja começou com a vida e o ministério de Jesus. Ela foi construída sobre a salvação que Ele proveu. Mateus 16, 16 a 18. A era da Igreja começou no dia de Pentecostes. A partir daquele dia, a Igreja iria funcionar no poder do Espírito Santo, sem a liderança física e visível de Cristo na Terra. João 16, 7. Jesus deu autoridade aos discípulos para espalharem e estabelecerem as suas doutrinas por todo o mundo. Mateus 28, 18 a 20. E prometeu que o Espírito Santo iria guiá-los em todas para a verdade. João 16, 13. A Igreja pode ser chamada de apostólica, porque os ensinos dos apóstolos são os fundamentos doutrinários da Igreja. Qualquer crença que contradiga esses fundamentos doutrinários não pode ser chamada de cristã. A Igreja originou-se, primeiro, no ministério de Jesus, segunda, na salvação provida por Cristo, terceiro, no evento que aconteceu no dia de Pentecostes, quarto, no desenvolvimento da doutrina apostólica, a Igreja como instituição viva. A Igreja é comparada com uma família na qual Deus é o Pai e os crentes são irmãos e irmãs. Mateus 12, 48 a 50. Colossenses 1, 2. A Igreja é chamada de nação, que não tem uma única raça ou origem natural. 1 Pedro 2, 9 a 10. Ela é comparada a um corpo físico do qual Cristo é a cabeça. Efésios 4, 15 a 16. Efésios 5, 30. E os membros trabalham juntos e cuidam uns dos outros. 1 Coríntios 12, 14 a 16. Como membro do corpo, o cristão não pode ter uma atitude de independência da Igreja. Ele precisa dos outros membros, e eles precisam dele. 1 Coríntios 12, 20 e 1. É errado que o cristão viva como se fosse espiritualmente autossuficiente sem a Igreja. Estar separado da Igreja é estar separado do que Cristo está fazendo na Terra. Não respeitar e amar a Igreja é não respeitar e amar Cristo. A Igreja como corpo local vivo. Existe uma Igreja universal, porém a Igreja também existe localmente. Os membros do corpo não podem funcionar, a menos que estejam juntos em um lugar. Paulo escreveu aos crentes em Corinto, dizendo que eles eram o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. O que significa que a Igreja local é o corpo de Cristo para aquele lugar. Deus projetou a Igreja local para ser uma família da fé. Primeiro, funcionando como um corpo que tem dons espirituais. Segundo, atendendo às diversas necessidades daqueles que estão na comunhão, com recursos humanos e divinos. Terceiro, demonstrando ao mundo a sabedoria de Deus em todos os aspectos da vida. Quarto, convidando os incrédulos a se converterem e a entrarem na família. A comunhão real inclui economia, porque aqueles que estão em comunhão compartilham a vida juntos e cuidam das necessidades uns dos outros. Tiago 2, 15 a 16, Tiago 1, 27. A necessidade de um irmão ou irmã em Cristo é responsabilidade da Igreja. Se esse membro participa da vida da Igreja e assume responsabilidades tanto quanto lhe for possível. Deus deu dons espirituais e chamados especiais para o ministério para fortalecer e construir a igreja local. Efésios 4, 11 a 12. A igreja local serve a sua comunidade. A primeira prioridade é espiritual, ou seja, pregar o evangelho e promover a verdade de Deus em todos os assuntos. A igreja ministra as necessidades da comunidade, mas dá prioridade para as pessoas que estão em comunhão espiritual na igreja, Gálatas 6, 10. A perfeição da igreja. Jesus doou a si mesmo pela igreja para fazê-la santa e sem nenhum defeito, Efésios 5, 27. A igreja nunca deve tolerar o pecado, embora sempre deva estar pronta para perdoar. Os líderes devem ser exemplos de vida em santidade. 1 Timóteo 3, 2 a 3. Se um membro da igreja pecar, ele deve ser confrontado e, em algumas situações, afastado da comunhão se não se arrepender. 1 Coríntios 5, 11 a 13. O povo da igreja não será perfeito em todos os aspectos, porque a igreja evangeliza. Existem pessoas na congregação que ainda não se arrependeram dos pecados. Até mesmo entre os que são salvos, permanecerão inconsistências, porque eles ainda não entendem como aplicar a verdade em todos os detalhes das suas vidas. Até mesmo entre cristãos maduros, pode haver inconsistências e atitudes incorretas, uma vez que mesmo um cristão maduro ainda está em um processo de crescimento espiritual. Faz parte do trabalho da igreja ensinar e aplicar continuamente a palavra de Deus, levando as pessoas para a maturidade espiritual. Efésios 4, 11 a 16. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Definindo a igreja. A igreja universal é composta de todos os crentes, de todos os tempos e lugares. Algumas vezes é chamada de igreja invisível, porque não existe nenhuma organização terrena que administre a Igreja Universal ou que tenha uma lista dos seus membros. Uma comunidade de crentes em um local, os quais fazem a obra do corpo de Cristo juntos. Um grupo não é uma igreja se ele é formado por um propósito mais limitado. Esta é uma definição mais extensa da igreja local, que ajuda a distingui-la dos outros tipos de grupos. Um grupo de crentes batizados que se unem para adoração, edificação, serviço, comunhão e divulgação. Aceitam uma liderança espiritual, dispostos a ministrar para todos os segmentos da sociedade através dos vários dons no corpo e regularmente praticam as ordenanças. David Dockery, Southern Baptist Consensus and Renewal, A Biblical, Historical and Theological Proposal, Nashville B&AIDS, Publishing Group, 2008, 127. A unidade da igreja ao redor do mundo. Existe uma igreja para todos os lugares e tempos. Jesus disse, eu irei construir a minha igreja, não igrejas. O apóstolo Paulo escreveu que existe um corpo e um espírito, e uma esperança, bem como existe um Senhor, uma fé e um batismo, Efésios 4, 4 a 6. Os primeiros credos cristãos se referiam à Igreja Católica. Isso não se refere à Igreja Católica Romana, mas à Igreja ao redor do mundo, que inclui todos os verdadeiros cristãos. A unidade da Igreja Universal não está em ser uma organização sob um administrador central. Isso nunca irá acontecer antes da volta de Cristo. Algumas pessoas desejam que isso aconteça, mas aparentemente isso não era a vontade de Deus, porque Jesus corrigiu os discípulos quando eles pensavam que uma pessoa não devia ministrar separado da organização deles. Lucas 9, 40 e 9 a 50. Se Jesus quisesse ter uma administração central na Igreja Universal, poderia ter ficado na Terra fisicamente para liderá-la. Contudo, Jesus viu que a obra diversificada do Espírito Santo em todo o mundo não aconteceria como deveria se ele permanecesse fisicamente na Terra. João 16, 7. A unidade da Igreja Universal é baseada, primeiro, nas doutrinas dos apóstolos, segundo, no relacionamento transformador com Cristo. Unidade doutrinária não significa que os cristãos concordam em tudo ou em todas as doutrinas importantes. Isso significa que eles compartilham as doutrinas essenciais sobre a natureza de Deus e de Cristo e a essência do Evangelho. Sem isso, eles não estariam adorando ao mesmo Deus ou experimentando a sua graça. Doutrina não é a única coisa necessária para a unidade cristã. Os cristãos compartilham um vínculo de relacionamento um com o outro, por causa do seu relacionamento transformador com Cristo. Tendo em vista que se arrependeram do pecado, puseram a sua fé em Cristo e têm o Espírito Santo, eles têm um relacionamento especial. Os cristãos reconhecem uns aos outros em todo o mundo, apesar de serem diferentes em muitos aspectos. A unidade da igreja local. Podemos aceitar como cristão qualquer pessoa que mantenha as doutrinas cristãs essenciais e pareça estar em um relacionamento transformador com Cristo. Mas o acordo doutrinário da igreja local deve ser muito mais detalhado. A igreja local é um grupo de pessoas que está empenhado em adorar junto, evangelizar, discipular, convertidos e jovens, servir a comunidade e ensinar os detalhes práticos da vida cristã. Para que as pessoas realizem esse propósito em conjunto, devem concordar em muitos detalhes da doutrina. Por exemplo, talvez uma pessoa em uma igreja local diga para todos os jovens e novos convertidos orarem pelo dom de línguas, mas outros líderes naquela igreja não acreditam que o dom de línguas seja prometido para todos os crentes. Eles ficam preocupados que as pessoas fiquem confusos se tentarem experimentar algo que não é a vontade de Deus. Obviamente, será difícil que essas pessoas trabalhem em conjunto na igreja local. Mesmo que os líderes considerem a pessoa como crente, não devem permitir que ela ensine doutrinas que podem trazer confusão naquela igreja. A igreja local precisa chegar a um acordo sobre doutrinas que afetam a forma como partilham a vida em conjunto e praticam o ministério. É bom que a igreja tenha uma declaração escrita sobre as doutrinas que pregam. A declaração não serve para determinar quem é crente e quem não é. Na verdade, ela mostra quais doutrinas unem aquele grupo de crentes naquele ministério e na adoração. Os sacramentos da igreja.
Jesus deu dois sacramentos para a igreja.
Eles também podem ser chamados de rituais ou cerimônias. O batismo é um símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Romanos 6, 3 a 4. O batismo é um testemunho de que o crente se identifica com Cristo e tem experimentado a morte para o pecado e a nova vida em Cristo. O batismo não salva. O batismo é um testemunho público de que a conversão aconteceu. João 3, 7 a 8. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus em sua última refeição com os discípulos, antes da sua crucificação. 1 Coríntios 11, 20 e 3 a 25. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus, dados como sacrifício pela nossa salvação. Assim como nós comemos comida para a vida física, dependemos do seu sacrifício para uma vida espiritual. João 6, 53 a 58. Os sacramentos podem ser chamados meios da graça. Eles não provêm graça se forem feitos sem fé e sem obediência. Eles são práticas que Deus nos deu. E se feitos com fé, são meios de receber a sua graça. Alguns propósitos da igreja local, encontrados no Novo Testamento. A igreja deve, primeiro, evangelizar, Mateus 28, 18 a 20. Segundo, adorar como congregação, 1 Coríntios 14, 26. Terceiro, manter a doutrina, 1 Timóteo 3, 15, Judas 3. Quarto, apoiar os pastores financeiramente, 1 Timóteo 5, 17 a 18. 5. Enviar e apoiar missionários, Atos 13, 2 a 4, Romanos 15, 20 e 4. 6. Ajudar membros necessitados, Romanos 12 ou 13, 1 Timóteo 5, 3. 7. Disciplinar os membros que caíram em pecado, 1 Coríntios 5, 9 a 13. 8. Praticar o batismo e a ceia do Senhor, Mateus 28, 19. 1 Coríntios 11, é 23 a 26. 9. Discipular os crentes para atingirem a maturidade, Efésios 4, 12 a 13. 10. Servir nas necessidades da comunidade, Gálatas 6, 10, Efésios 4, 28, Hebreus 13, 16. A maioria dessas coisas não pode ser feita por uma pessoa que age de forma independente. Esses propósitos dependem da cooperação de um grupo de crentes e de uma estrutura de liderança. Deus chama cada crente para comprometer-se com uma igreja local e a ajudar essa igreja a cumprir o seu propósito no mundo. A menos que um membro sirva na igreja, ele não está cumprindo ao seu propósito como um membro do corpo de Cristo. Erros para evitar: individualismo espiritual. Algumas pessoas nunca se comprometem em se tornar parte de uma igreja local. Elas querem se sentir livres para frequentar qualquer igreja em qualquer domingo. Elas não podem ajudar em nenhum dos propósitos da igreja listados nesta lição, porque a igreja não pode depender delas. Elas não têm um relacionamento que permita um companheirismo espiritual ou responsabilidades. Se todos os cristãos fizessem o mesmo, não existiriam igrejas. Declaração de fé. Cristo construiu uma igreja santa e universal, que se expressa como o corpo de Cristo em congregações locais. A igreja mantém as doutrinas dos apóstolos e defende toda a verdade. A igreja é a família de Deus, com uma comunhão que ministra a todas as necessidades. A igreja adora a Deus, evangeliza o mundo e discipula os crentes.